Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Daqui a instantes, Nuno Garopa, Nuno Botelho e Susana Coroado na análise da atualidade. O Primeiro-Ministro voltou esta semana a recorrer ao argumento do mandato único para o caso da liderança do Tribunal de Contas, remetendo para uma nota oficial do Presidente da República a quando da não recondução de Joana Marques Vidal e da nomeação da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. O modelo de nomeações para funções de natureza judiciária voltou assim a ser alvo de incontáveis críticas políticas e há quem defenda até uma revisão constitucional para definir limites de mandatos e soluções para garantir um maior escrutínio destes elementos que são centrais na arquitetura do Estado de Direito em Portugal, eventualmente até passando por novas fórmulas, como seja garantir audições para estes cargos ou até mesmo concursos públicos. No que muitos estarão de acordo é que o sistema apresenta enormes fragilidades formais a permitir que o Governo nomeie o Presidente do Tribunal de Contas, que é o órgão que lhe fiscaliza as contas e faz o controle das despesas públicas. Parte já ao encontro de Nuno Garopa em Arlington, na Virgínia, Estados Unidos. Nuno, bem-vindo a neste país que usa e abusa das metáforas futebolísticas no espaço público e, de resto, no dia em que Portugal logo mais volta a jogar com a França em Paris. Eu não resisto a confrontar-te e sei que, enfim, não morres propriamente de amores pelo futebol, com uma imagem do Presidente do Sindicato dos Magistrados Públicos, a de que, numa altura em que tanto se discutem planos de prevenção anticorrupção, esta forma de nomeação de alguns cargos permite verificar que, na prática, os jogadores estão a escolher os árbitros para todos os jogos em Portugal. Nuno, bem-vindo. As equipas andam a escolher os árbitros, é mesmo isso?
Bom dia a todos. Uma palavra especial à Susana para dar-lhe os parabéns pela sua eleição para a presidência da Associação de Transparência e Integridade. E esta questão, acho que temos que começar pelo princípio. E o princípio é o princípio da não renovação dos mandatos. Ora, esse princípio, e eu já nestes microfones tenho dito várias vezes, escrevi muito sobre isto na altura da polémica da recondução ou não recondução da Procuradora-Geral da República, eu sou absolutamente, intransigentemente, dos mandatos únicos. Não penso que qualquer recondução é extremamente negativa para o país, pela simples razão de que qualquer recondução num cargo desta natureza, judiciário, como de um regulador, ou digamos, genericamente, árbitros nomeados pelo poder político para auditar e monitorizar o poder político, qualquer recondução significa uma avaliação. Qualquer avaliação é um ataque à independência de quem está no lugar. E, portanto, não faz sentido, de forma alguma, que estes cargos tenham recondução. Acontece que, no caso português, não é isso que está na lei. A lei é dada a interpretações divergentes. Portanto, o primeiro comentário é: a lei é dada a interpretações divergentes, não por mandato bíblico ou divino, e por isso estamos ao microfone da Rádio Renascença, e após a Eucaristia, mas sim porque o PS e o PSD e o CDS assim o entenderam nos últimos 40 anos. E, portanto, vir dizer agora...
Portanto, uma intervenção terrena.
Exato. Portanto, não foi Deus que fez isto. Foram os homens. Homens e mulheres muito concretos. Que, nos últimos anos, têm mantido estas polémicas sem sequer clarificar a lei. Antes de entrarmos no Tribunal de Contas, é preciso ressalvar que, no caso da Procuradoria-Geral da República, a polémica mantém-se, apesar de já terem passado 2 anos. Ninguém foi alterar a lei. Ninguém fez absolutamente nada para clarificar, de uma vez por todas, que o mandato de 6 anos é único. E, portanto, em 2024, vamos voltar a ter polémicas. Bem, aqui começa, na minha opinião, o segundo problema. É que todos os protagonistas desta história já disseram uma coisa e o seu contrário. Vou pôr de lado o PSD, que é óbvio, porque o PSD já disse que é a favor da recondução dos mandatos. Portanto, na minha opinião, a direita está errada nesta questão. O problema do Partido Socialista é que é verdade que António Costa insistiu neste tema, no caso da Joana Marques Vidal, mas não é isso que está no programa eleitoral do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista nunca disse que tinha mudado de opinião e quando, no governo anterior de José Sócrates, reconduziu pessoas. Portanto, se o Partido Socialista mudou de opinião, também teria que clarificar que mudou de opinião. Não clarifica. Vai buscar agora princípios que ele próprio violou anteriormente. E o senhor Presidente da República...
Ainda em relação ao Partido Socialista, se me permites, António Costa esteve de acordo com a recondução no Tribunal de Contas de Sousa Franco, de
Por isso é que eu estou a dizer, o Partido Socialista, António Costa, estava sentado nesse Conselho de Ministros. É que nem sequer é alguém que não tem nada a ver com os Conselhos de Ministros anteriores. E, portanto, se o Partido Socialista mudou de opinião, e tem o direito de mudar de opinião, não está isso em causa. Mas isso tem que estar no programa eleitoral. Isso tem que ser dito. Olha, nós agora temos uma opinião diferente e até gostaríamos de mudar a lei, mas o PSD não está de acordo e por isso não conseguimos mudar a lei. Mas não é isso que acontece. O Partido Socialista, desde 2015, ainda não clarificou exatamente em que posição é que está e porquê é que o Partido Socialista anterior a 2015 estava errado. E depois temos o Presidente da República, que remete para 1997, mas é evidente que o Presidente da República, na sua campanha eleitoral, não esclareceu que tinha uma posição diferente daquilo que está consagrado na lei e... Tanto no caso de Joana Marques Vidal como no caso atual, alimentou possibilidades de recondução. Porque o Presidente da República, como é incontinente nas suas declarações e diz uma coisa e o seu contrário todos os dias, já disse várias vezes que gostaria imenso de ver essas pessoas reconduzidas. E depois, 24 horas depois, diz que afinal não quer reconduzir porque tem um princípio qualquer que remonta a 1997. E aqui começa a minha última discussão sobre isto, que é, vamos até dar por dado que isto é boas intenções e que realmente são uma questão de princípios, estamos todos de acordo. Bem, mas o problema é que se não a pessoa não é para ser reconduzida, então há um processo de substituição transparente que começa um mês antes. Um mês antes, porque sabemos que não vamos reconduzir a pessoa. No dia 6 de outubro, portanto, no dia 6 de setembro, abrimos o processo de substituição dessa pessoa. E isso é feito, como bem disseste na introdução do tema, com um concurso, com audições parlamentares aos candidatos, com o esclarecimento de quem são os dois ou três candidatos, eventualmente até com uma comissão especializada para a qual pudesse haver 10 nomes e seleciona 3 que apresenta ao Presidente da República e ao Governo e à Assembleia da República, com a explicação dos candidatos de qual é o programa para o seu mandato, do que é que vão fazer durante esses 4 anos, quais são os objetivos. Não. O que aconteceu foi, o Presidente da República diz, na segunda-feira, em declarações laterais ao 5 de outubro, que nem sabe que há para aí uma substituição em curso. 2 dias depois, diz que, afinal, foi a sua escolha pessoal, com apoio ou não apoio do PSD, isso depois podemos discutir mais tarde. E mais, disse que há 2 candidatos, não sabemos quem foi o segundo nome considerado, porque nunca a comunicação social esclareceu qual era a segunda pessoa, tal como no caso da substituição da Procuradora-Geral da República, disse que havia 3 candidatos, mas nunca se soube quem foram as outras 2 pessoas, e aparece a pessoa que está nomeada, em menos de 24 horas, sem nenhuma audição a ninguém, sem nenhuma explicação de qual é o projeto que tem, e, evidentemente, depois, levantando-se imensas dúvidas, dado o papel que teve nos últimos 10 anos, o que é, na minha opinião, degradante das instituições.
Nuno, em síntese desta tua primeira intervenção, o que é que te merece maiores reservas? O modelo ou a atuação dos agentes políticos nestes últimos dias?
Não, o modelo.
Este modelo porque... no limite, é um modelo muito pouco transparente, permite este grau de opacidade. No limite, permite que haja aqui um acordo de cavalheiros sempre entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, eventualmente aqui envolvendo também o líder do principal partido da oposição, que leva a este tipo de decisões.
Evidentemente, mas por isso é que há muito tempo que eu digo que o problema não é só uma questão de princípio, que, insisto, que já deveria ter sido clarificado, mas enfim, podemos dar de barato que com estas práticas ele está agora clarificado na prática, veremos nas próximas nomeações, mas a seguir é o problema do modelo. Quer dizer, se é para ser substituído numa data exata, que toda a gente sabe, porque há o princípio da não recondução, porquê que as coisas não são feitas um mês antes, com candidatos, com transparência, com nomes, com programa, com discussão, com abertura, e depois escolhe-se o melhor? E, evidentemente, que aí o Presidente da República e o Governo e o líder da oposição têm todo o dever e o direito de escolher quem eles entenderem que é melhor. O que não se percebe é uma coisa atamancada, num processo de 24 horas sem nenhuma transparência, e depois agravado, na minha opinião, por declarações absolutamente contraditórias do Presidente da República, que, se tivesse estado calado, talvez as polémicas que surgiram não teriam surgido.
Susana Croado, bem-vinda. Susana Croado acaba de assumir a liderança da Transparência Internacional, como de resto o Nuno Garopa há pouco referia, um cargo até há pouco, até há não muito tempo, ocupado por João Paulo Batalha. Susana Croado, bem-vinda. Tribunal de Contas, obrigada. Se se altera as regras, pelo menos não se muda o árbitro, é isso?
Pois, quer dizer, nós temos é que clarificar, eu não consigo dizer muito mais do que o Nuno já disse, e esta questão destas contradições não se percebe muito bem, porque uma coisa é limite de tempo, o que é normal, ao limite de mandatos, outra coisa é a não renovação de mandatos. E, portanto, importava esclarecer isso. Também importava esclarecer se isto vai ser só aplicado, se este princípio que ninguém conhecia, se vai ser aplicado só para nomeações de natureza judiciária ou vai ser aplicado para todo o tipo de nomeações. Diretores gerais, cargos de gestão, empresas públicas, etc.
Portanto... Susana, devias acrescentar aí o elefante grande na sala. Presidente da República, porque o atual titular, ele próprio defendeu o mandato único para a Presidência da República quando era comentador.
Precisamente, mas também, a bem da verdade, nós ainda não sabemos...
Ainda não sabemos se ele será candidato ou não, Nuno Garoto.
Sim, vamos fazer um debate sobre isso. Vamos fazer um debate sobre isso.
Portanto, sim, mas aqui claramente é preciso esclarecer as regras e eventualmente mudar as regras.
Agora, Susana Coroado, mas qual era o modelo, neste caso, e estamos a falar evidentemente, como bem referia, de nomeações para funções de natureza judiciária, qual era o modelo que, do seu ponto de vista, devia ser aplicado? Nós sabemos que, ao contrário destas nomeações, outro tipo de nomeações de pessoas para, por exemplo, o Conselho de Fiscalização das Secretas ou de outro tipo de cargos, são alvo de audições públicas, escrutínio, audiências
sim,
no
sim,
Parlamento, defende o mesmo tipo de modelo também para estas funções?
Aliás, se nós virmos o que tem acontecido, claro que depois as dinâmicas políticas também mudam, mas, por exemplo, no caso das nomeações para reguladores, pelo facto de ter havido audições parlamentares, caíram nomes que não pareciam adequados, ou por falta de competências técnicas para o lugar, ou porque tinham conflitos de interesse. Também já aconteceu, também para as reguladoras, o caso de um nome que veio à baila, que era de um deputado do PS, e como houve tempo, esta aqui é uma questão muito importante, é que entre o saber-se quem era e depois a tomada de posse, houve muito tempo, e havia tempo para escrutínio. E isso permitiu que houvesse debate público e que, eventualmente, as pessoas ou desistissem, como foi o caso do deputado do PS, ou então o governo mudasse de ideias, porque, efetivamente, concluiu que a pessoa não era adequada ao cargo. E eu não estou a dizer que o Dr. José Tavares não é adequado ao cargo. Agora, inevitavelmente, este processo, por ter sido feito desta maneira, de forma opaca e extremamente rápida, em que nós soubemos que ele ia ocupar o lugar quando já estava decidido, soubemos por comunicação do Presidente da República, isto fez com que saíssem notícias pouco abonatórias e, portanto, ele já entra fragilizado. Se tivesse havido tempo até à tomada de posse, tinha havido debate público, poderia até haver uma audiência parlamentar e, portanto, havia no mínimo...
Com o esclarecimento, ou pelo menos com a tentativa de esclarecimento, por exemplo, dessas informações, dessas notícias. Nuno Botelho, bem-vindo.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos também e aos ouvintes. Eu, relativamente a este assunto, já muito foi dito aqui pelo Nuno Garoupa, e com o qual eu concordo, e, aliás, é uma nota quase habitual nos nossos programas, mas eu levantaria só aqui mais duas ou três questões. Em primeiro lugar, eu centrava
muito... Temos que desenvolver
muito...
mais os pontos de ruptura entre...
Só... Vamos tentar,
entre
então. Não, nem é bem de ruptura, mas eu seria mais enfático aqui em duas outras questões, que é, a forma, ou seja, eu falando do anterior Presidente do Tribunal de Contas, eu acho que há aqui uma questão... E eu sou favorável também à existência só de um mandato, primeiro ponto. Segunda questão, acho que de uma vez por todas isto tem que estar claro na lei e isso não resulta da lei atualmente. Ou seja, nós estamos aqui entregues à completa arbitrariedade. Se viermos a ter um outro primeiro-ministro qualquer, que por acaso até vai engraçar e achar muito bem o Dr. José Tavares, nós corremos o risco de o Dr. José Tavares renovar o mandato daqui a 4 anos. Portanto, eu acho que desse ponto de vista as coisas têm que ser claras, porque os portugueses têm que perceber claramente com que linhas se cosem desse ponto de vista.
E o Presidente da República, em declarações na sexta-feira, há ali um inuendo, até eventualmente uma alteração da liderança do governo e a continuidade do José Tavares.
Sim, mas esse é que é o ponto, é que se o PSD não, concorda com a renovação, o PS pelo visto não, ou o PS relativamente a estes pontos à Procuradoria-Geral da República, como vimos, e relativamente, por exemplo, ao Tribunal de Contas não concorda, então torne-se clara essa questão e isso para mim parece-me absolutamente essencial. Ponto seguinte, também me parece importante, é que, e eu estou particularmente à vontade porque fui crítico deste Presidente do Tribunal de Contas, que acho que não teve um mandato por aí além, nem teve, agora também ouve-se tanta gente falar e opinar, parece que o senhor era, digamos assim, a última bolacha do pacote e, portanto, nós tínhamos que todos renovar, tinha que ser renovado o seu mandato. Eu não concordo com isso. Acho que o Tribunal de Contas, em muitas matérias, tentou substituir-se àquilo que são funções do poder político. Não cabe ao Tribunal de Contas opinar politicamente sobre determinados projetos. Cabe única e exclusivamente auditar e verificar a boa utilização de dinheiros públicos, mais nada. E acho que muitas vezes houve aqui uma usurpação de funções, houve aqui muitos. Eu conheço vários casos em autarquias, mesmo no Governo Central, em que de facto há muita, digamos assim, opina-se muito sobre o destino político de determinadas questões que acho que não devem ser discutidas pelo Tribunal de Contas. A questão ao Tribunal de Contas é, se do ponto de vista legal o dinheiro público está a ser bem aplicado ou mal aplicado. Agora, se é aplicado num pavilhão gimnodesportivo ou numa piscina municipal, isso é absolutamente irrelevante para o Tribunal de Contas. E esse ponto parece-me absolutamente essencial. E não ouço ninguém dizer isto. Outro ponto também importante, e é abono da verdade para a defesa do anterior Presidente do Tribunal de Contas, acho que há aqui algo que deve ser analisado, que é a forma como se dispensa os serviços de uma pessoa destas. Ou seja, segundo soubemos, foi pelo telefone que o senhor foi dispensado, foi por, digamos assim, uma conversa rápida com o senhor Primeiro-Ministro e que rapidamente lhe comunicaram o substituto e, portanto, muito obrigadinho por aquilo que fez e adeusinho, até à próxima. Ora, isto não é forma de tratar um assunto destes. Uma pessoa destas que se presta a este serviço é um titular de um cargo público, é alguém que nos deve merecer respeito institucional, consideração e, portanto, acho que isso também dá nota da forma como muitas vezes os políticos tratam determinados assuntos e, como eu tenho dito muitas vezes, depois não se podem admirar também não serem eles próprios respeitados, quer pelos os outros pares, quer fundamentalmente pelo povo português. E, portanto, desse ponto de vista, eu daria aqui essas notas que me parecem importantes.
Nuno Garopa, relativamente a esta intervenção do Nuno Botelho, este ângulo do Tribunal de Contas não estás propriamente acima de críticas, não estás acima de reservas, este lado de quase força de bloqueio, nessa expressão celebrizada no passado, do Tribunal de Contas, qual é o teu entendimento?
Não, eu acho que o Nuno tocou num ponto muito importante, que é o que é curioso em todo este debate é que depois também não há, de facto, um escrutínio ou uma avaliação séria a quem acaba o mandato.
Exatamente.
Ou seja, e o mesmo, em parte, também já se fez à Joana Marques Vidal, em que, a certa altura,
parecia
que era a última bolacha do pacote também, e ninguém dizia, bem, vamos ver as estatísticas, vamos ver...
Exatamente.
E, sim, há casos mediáticos, mas então e os outros 5, 6 e 7 mil processos que lá estão, como é? E, portanto, pois tudo isto é uma coisa completamente de espuma, ou seja, não há sequer uma avaliação, não há sequer uma reflexão. Porquê? Porque também é verdade que no caso da Procuradoria-Geral da República não foram 24 horas, mas também foram 10 dias. Quer dizer, depois apareceu a atual titular do cargo, também nos jornais não se percebeu muito bem porquê, porque era a número 2 da anterior Procuradora-Geral da República, mas nós temos de estar limitados ao número 2 ou ao número 3 da anterior equipa. E, portanto, tudo isto são processos que, como disse a Susana, o grande problema é que são opacos. Se estes processos fossem transparentes e se houvesse um debate sério, porque é normal que, por exemplo, como estava o Nuno a dizer, que se isto fosse discutido abertamente na Assembleia da República, a avaliação do atual... anterior, porque estamos a gravar isto numa altura em que já há um novo presidente.
Exatamente.
Quer dizer, nós nem conseguimos discutir isto no programa da semana passada. Não é? Quer dizer, entre os dois programas... Fomos ultrapassados.
Exatamente.
Mudou o titular do Tribunal de Contas e nem sequer se conseguiu fazer um debate sobre isto.
É verdade.
E, portanto, importa, de facto, pontualizar que José Tavares já tomou posse.
É verdade.
Já sucedeu na prática a Vítor Caldeira.
Exato, mas no programa anterior nem sequer tínhamos José Tavares
na mesa. Não era sequer hipótese, não é?
E, portanto, isto diz muito de facto, do que o que nós esperaríamos. E nós esperaríamos é que houvesse até partidos com opiniões diferentes.
Claro.
Um partido que dissesse, olha, eu faço uma avaliação muito positiva, outro partido que dissesse, eu faço uma avaliação muitíssimo negativa. E de facto, esse debate não existe. E acho que o mais trágico nesta discussão que todos estamos a perceber é que este tema vai passar. Quer dizer, daqui a uma semana isto já não é tema.
Não é tema, é verdade.
Até ao próximo cargo de natureza regulatória ou judiciário que estiver em cima da mesa.
Mas em bom rigor, Nuno, porque estes assuntos não dizem muito aos portugueses.
Pois, não dizem.
Os portugueses não querem saber, nesta altura, quem é o Presidente do Tribunal de Contas.
Eu ia terminar precisamente dizendo, única consequência prática destes casos todos que se vão sucedendo é só mais abstenção. Menos participação eleitoral.
Claro.
Não há, também sociedade civil, nem é um assunto que interesse realmente a 99,9% dos portugueses, porque nem percebem muito bem, muitas vezes, porque é que... No caso da Procuradoria-Geral, imagino que seja um pouco diferente. No caso do Tribunal de Contas, acho que a grande maioria das pessoas nem percebe para que é que aquilo existe. Portanto, é uma sensação...
Mas, mais uma vez os políticos perdem uma oportunidade para também se regenerarem um bocado isto, darem outra nota, não é? Pá, não se dão ao respeito, a pedagogia é zero. E depois queixam-se que as pessoas no dia das eleições não vão votar. Porque nada lhes liga a isto. Eles não têm qualquer ligação a este tipo de assunto, já reparaste, nem eles criam nisto aproveitar estes momentos para criar aqui uma relação com a população, explicar
Eu sou capaz de apostar que quando ouvem a palavra assalto, os portugueses ficam no mínimo algo inquietos. E a Susana Coroado, que assumiu a liderança da Transparência Internacional, teve esta semana em boa parte do espaço público e dominou a boa parte do discurso público. Uma frase dela, cito, está a preparar-se um assalto aos fundos europeus. O contexto em que esta afirmação foi proferida foi justamente no contexto da não recondução do Presidente do Tribunal Constitucional, aqui também tendo como pano de fundo o facto de Portugal se preparar para receber essa anunciada chuva de milhões de fundos europeus. E nas declarações reproduzidas pelo Diário Público, a Susana é citada como tendo referido também casos recentes relacionados com a gestão de fundos europeus que lhe suscitam reservas, como a própria proposta de alteração da Lei da Contratação Pública, criticada justamente por Vítor Caldeira, ou a rejeição da procuradora Ana Carla Almeida para a Procuradoria Pública Europeia, que tinha sido escolhida por um painel independente, mas cuja nomeação foi depois travada pelo Governo. Susana Coroado, é isto mesmo que se sente e que sente que se está a preparar um assalto aos fundos europeus, ou há aqui também um elemento quase metafórico, enfim, algo hiperbólico, ou o risco é verdadeiramente real do seu ponto de vista?
Bem, eu acho que...
Isto numa altura, deixa-me só introduzir este dado em que se ouviu também muito o contra-argumento de que se há verbas e investimentos que são seguidos, que são auditados, muito de perto e até com alegado excesso de burocracia, são justamente os dinheiros vindos de Bruxelas. E até de um ponto de vista mais técnico, esta observação foi feita, mas até num plano político, por exemplo, na última sexta-feira, a comissária europeia Elisa Ferreira dizia numa entrevista ao público de que a ideia de que Portugal gasta mal o dinheiro que recebe de Bruxelas é pura e simplesmente absurda. Susana.
Ainda falando em relação às minhas declarações, até ver, poderão ser hiperbólicas. Se a proposta de reforma do Código de Contratos Públicos passar no Parlamento, aí parece-me que sim, que há um
risco. E tudo indica que vai passar com o apoio do PSD.
Que vai acontecer. Quer dizer, nós estamos, por um lado, a fragilizar e a desrespeitar as instituições que podem ter algum papel no escrutínio da gestão dos fundos e, por outro lado, estamos a propor medidas que basicamente, aliás, não foi só eu que disse, não foi só o Tribunal de Contas, há 18 parceiros na Comissão Parlamentar de apreciação a esta proposta em que a larga maioria é contra. Quer dizer, tivemos a Ordem dos Arquitetos a pedir bom senso, que eu tenho ali já através de uns 4 ou 5 comentários publicados por professores universitários a explicar porque é que isto pode acontecer. Aliás, eu não fui a única a usar a palavra assalto. Há outro artigo de opinião no Público, até anterior às minhas declarações, diz o mesmo. Portanto, a partir do momento em que se está a abrir a porta a estes riscos todos, Eu acho que sim, quer dizer, se é deliberado ou não é deliberado, não sei, mas que isto abre a porta, abre os portões a um assalto aos fundos europeus.
O que está a dizer é que é uma espécie de paiol de tancos de.
É uma boa imagem.
De portas abertas para um eventual.
Precisamente. E esta desculpa.
Pior é que tanque estava vazio.
Esta desculpa da burocracia, quer dizer, parece que estamos num dilema terrível, quer dizer, que não tem solução, porque ou desperdiçamos os fundos porque não os conseguimos executar, ou desperdiçamos os fundos porque eles vão todos para a corrupção, ou. Para falta de concorrência. Porque, quer dizer, se não há concorrência...
Oh, Susana Croado, mas não é sensível ao argumento que, insisto, se ouviu muito também, de que há um excesso de burocracia, que há, sobretudo, um excesso que leva a limites de tempo absolutamente exagerados para a aplicação desses fundos. Este tipo de argumentos não a sensibiliza?
Olha, não muito, até porque eu ainda não vi estudos, até pode haver e portanto eu... Mas eu ainda não vi estudos que digam que de facto é esse tipo de burocracias que atrasa a aplicação dos fundos. Aquilo que eu vejo muitas vezes é que há falta de planeamento, há falta até de competências na administração pública para gerir fundos e para planear processos, e aquilo que eu vi agora com a facilitação dos contratos públicos por causa da pandemia, quer dizer, vimos existência de preços diferentes para o mesmo equipamento, vimos produtos comprados que não correspondem às exigências sanitárias e técnicas que deviam ter, como máscaras que afinal não protegem, ventiladores que afinal não funcionam. Quer dizer, tudo foi desculpa para a Covid. Quer dizer, a maioria dos contratos foram de material médico, mas vimos dúzias de outros equipamentos e despesa
muito
feita.
Nuno Botelho, como é que, a partir de um ponto de vista empresarial, da economia real, estas questões podem ser analisadas?
Eu acho que é tudo. O problema deste é um bocado como a história do Pedro e do Lobo, quer dizer, a certa altura uma pessoa já não acredita e depois o Lobo aparece e come o Pedro. Portanto, aqui é um bocado o mesmo. Ou seja, nós de facto não somos um bom exemplo de transparência e de legalidade. E o português médio, não quero aqui insultar ninguém, sou tão português como todos os outros, mas o português, se vir uma porta entreaberta, é capaz de escancará-la para poder obter uma vantagem. Portanto, é tudo uma questão, obviamente, de oportunidade. Mas, e o que é que foi criado, ou tem sido, ou tentativa de criar legislação, tentativa de criar burocracia, tentativa de criar dificuldades para aceder, por exemplo, aos fundos europeus, tem resultado é numa enorme, num emaranhado de burocracia que depois não é acessível, não é execuível, tendo em conta, inclusive, e as pessoas não podem esquecer disso, que mais de 90% das empresas portuguesas, empresas que deveriam ser apoiadas por fundos europeus nesta década 2030, são pequenas e médias empresas cuja estrutura é normalmente muito pequena e muito insuficiente. Ora, para essas empresas, recorrer a fundos comunitários com estruturas com projetos complexos, com necessidade de apresentação constante de relatórios e de documentos e de burocracia, voltamos ao mesmo, com grande expressão. Isso inibe e vai inibir realmente as empresas ter acesso a esses fundos. Eu não estou com isto a dizer que nós devemos escancarar a porta ao facilitismo, não é nada disso, mas temos que encontrar aqui um meio termo que seja possível. Nós evoluirmos nestes 10 anos, termos a capacidade de recolher esses fundos comunitários e fundos esses que eu volto a dizer que me assusta bastante porque vejo muitos fundos para investimento público e pagar despesa corrente do Estado e não para as empresas. E, portanto, isso sim assusta-me, mas não me assusta tanto ou não me assustaria tanto com a questão da contratação, embora, eu volto a dizer, não estou com isto a dizer que há aqui um branquear da minha parte dos processos.
Só uma pergunta.
Sim, faz favor.
Esta proposta toca de alguma forma nessa burocracia pós candidaturas, nesses tais relatórios ou nessas, ter que se apresentar
e muitas vezes são mas muitas vezes são a própria candidatura em si é um calvário que eu ouço muita gente falar que nem vale a pena concorrer porque o calvário é tal, mais vale estar quieto.
Outro argumento,
pessoas só para concorrer a isso.
É esse o ponto. Outro dos argumentos é que essa complexidade levou quase à constituição de uma indústria burocrática de empresas.
Consultoras só voltadas para isso, há empresas que têm gabinetes só com isso, é um emaranhado de dificuldade, e voltamos ao mesmo. E o que é que acontece com isso? São sempre os mesmos a obter os fundos, porque só esses é que estão preparados para candidatarem-se a tais fundos.
Deixa-me então ir a Arlington, na Virgínia, Estados Unidos. Nuno Garopa, voltando a esta frase de Susana, enfim, a frase que alerta para o assalto, o caso de não recondução de Vítor Caldeira, que sendo particularmente crítico, como sabemos, da nova lei da contratação pública, tornava, num certo sentido, a personalidade ideal para ficar de vigia, passa a expressão, enfim, neste momento em que Bruxelas vai passar a dar muito mais dinheiro a Portugal, a fundo perdido, era um sinal de confiança do ponto de vista da opinião pública e aqui a não recondução produz o efeito contrário?
Não, a não recondução produz o efeito contrário porque foi uma não recondução opaca. Se o processo tivesse sido transparente, feito em julho ou agosto, na base do princípio da não recondução, o próprio saberia há muito tempo que não ia ser reconduzido e a substituição teria sido natural, pacífica e transparente. O que está aqui, o que causa o problema não é a não recondução, é o processo absolutamente opaco da não recondução e sua substituição. É preciso fazer esta distinção. Mas eu queria voltar à frase da comissária Elisa Ferreira, porque eu li a entrevista, porque a frase me parece extraordinariamente corajosa e não fica claro o que é que ela está a referir. Porque, obviamente, não vamos reescrever a história. A história todos sabemos. Quer dizer, está mais documentado por estudos do Augusto Mateus e de muitos outros economistas, mais famosos ou menos famosos em Portugal, de que, nos últimos 30 anos, a utilização dos fundos não foi maravilhosa. E, portanto, tentar agora dizer que durante 30 anos os fundos foram sempre muito bem aplicados e, portanto, temos um lastro de excelência e que é absolutamente antipatriótico fazer outro tipo de comentários, é o contrário. Nós temos um lastro de grande mediocridade.
De resto, Nuno Garopa, deixa-me só fazer aqui uma precisão ainda em relação, já que te referes à entrevista de Elisa Ferreira.
A execução é muito baixa.
Quando confrontada com a pergunta de que em Portugal prevalece um discurso segundo o qual se gasta mal o dinheiro que se recebe, ela indica que quando chegou a Bruxelas, uma das primeiras coisas que pediu aos serviços foi um cálculo da percentagem de casos de fraude nas políticas de coesão em todos os países. Ela não refere Portugal especificamente, mas aqui de uma forma global todos os países. E esses casos de fraude chegam a um valor que Elisa Ferreira classifica de insignificante, menos de 1%. 1% em toda a União Europeia, não necessariamente em Portugal. Nuno.
Eu ia precisamente pegar aí, porque aí é que está o grande problema. Deixem-me só, entre parênteses, assinalar que, por exemplo, porque foi uma área que eu, a certa altura, profissionalmente tive que estudar, que as fraudes na aplicação de subsídios à indústria do azeite, os países mais faltosos são, como se poderia esperar, a Suécia e a Dinamarca, grandes produtores de azeite, como todos conhecemos. Já Portugal, Espanha, Itália e Grécia praticamente têm 0% de casos de fraude na utilização de fundos de apoio à indústria do azeite. Portanto, isto significa que, evidentemente, esses números, a credibilidade deles é zero, não é? E isto tem a ver com o problema. Dois problemas. Primeiro, que as fraudes aos fundos comunitários são fundamentalmente problemas dos Estados-membros. E, portanto, se os Estados, eles próprios, são cúmplices nessas fraudes, os números são o que são. Segundo aspecto, a questão, aliás, relacionado com o tema que podemos até discutir a seguir da corrupção, é que há duas estratégias para lidar com isto. Ou prevenção ou repressão. Agora, o que se está a propor é: nós vamos desburocratizar e, portanto, fazer menos prevenção, porque entendemos que temos burocracia a mais. Mas não há repressão. Porque, evidentemente, tudo isto funcionaria. Eu até seria favorável a não haver burocracia nenhuma, havendo uma via verde de repressão. Mas ela não há. Porque, como nós todos podemos falar de casos famosos que andaram nos tribunais 10 e 15 anos, de apropriação indevida de fundos comunitários, de formação profissional e de outras histórias muito bonitas e encantadoras que andaram nos tribunais e que acabaram arquivados por prescreveram.
Mas agora a tese é de que esses tempos pois. Não se repetem, os tempos são outros, tese, o grau de escrutínio sim. é superior.
Já ouvi essa tese, já ouvi a tese, até pessoas que tenho grande amizade. Não percebo onde é que estão os dados estatísticos para mostrar essa tese. Porque, recordo, eu ainda não vi julgamentos de ninguém. O que eu ouvi dizer é que se abrem inquéritos. E, portanto, não tenho qualquer dúvida que lá para 2030 vamos ter 400 inquéritos a fundos comunitários. Agora, julgamentos, condenações e, acima de tudo, recuperação de património, é que ainda não vi. Portanto, se não há repressão, se o sistema não tem repressão, tem que ter prevenção. Agora, não haver prevenção e não haver repressão, de facto, é assustador. E acho que esta questão é a questão que está em cima da mesa. Porque o Governo e o PSD poderiam perfeitamente dizer nós vamos alterar isto. Mas, em contrapartida, vamos criar, por exemplo, como fizeram os franceses, como fizeram outros países comunitários, vias de auditoria, via de discussão, vias verdes de auditoria, especialização de comitês e tribunais para lidar com estes assuntos. Mas nada disso é feito. Nada disso é feito. Não há a mais pequena alteração ao sistema. Simplesmente é tirar as poucas barreiras que existem neste momento a este problema. E, de facto, como disse a Susana muito bem, isto é abrir a porta, é escancarar a porta, é que vamos ter histórias muito tristes daqui a 10 anos, mas nessa altura, evidentemente, vamos andar a discutir porque é que isto aconteceu e que isto é um fato português e que é uma desgraça e que é sempre esta história. E, portanto, mais uma vez, é um contexto, na minha opinião, em que a discussão está enviesada, porque se querem desburocratizar, em alternativa, têm que propor medidas concretas, efetivas, para garantir
Nuno,
que os fundos são bem aplicados.
Já fizeste uma referência
sim,
tácita.
Mas isso eu concordo contigo, Nuno. Agora, o Nuno que eu Botelho. Acho, é outra questão que eu acho aqui da dita entrevista da doutora Elisa Ferreira, que eu acho que aí há um ponto importante que eu devo dizer em abono da justiça, daquilo que eu considero e daquilo que eu vejo para o país todo. É evidente que nós podemos questionar se os fundos comunitários, por exemplo, distribuídos por aí para piscinas municipais ou para rotundas ou para... É evidente que todos nós podemos discutir, ter uma opinião e achar que foram erradas essas atribuições. Outra coisa é olhar para determinados setores de atividade, como o calçado, o têxtil, o agroalimentar, por exemplo, a metalomecânica, a cortiça, só para falar em cinco, e ver que o pouco dinheiro que foi sendo canalizado, e digo pouco no sentido em que comparativamente com aquele que o Estado foi absorvendo para si própria é pouco, o pouco dinheiro que foi aplicado foi bem aplicado e eu acho que era aí que a doutora Elisa Ferreira se referia. Quanto à questão da via verde para as auditorias, para a fiscalização, estamos todos de acordo e achamos todos que deve ser, e isso eu nem ponho isso em causa, porque obviamente é isso que se deve defender e tem que se defender. Outra questão diferente é, de facto, haver aí uma maior celeridade nos processos, uma maior capacidade de implementação dos projetos e, de facto, podermos executar mais dinheiro que venha de Bruxelas do que aquele que temos feito, coisa que, de facto, nos seria muito benéfico numa altura em que precisamos de pão como de pão para a boca.
Eu presumo que a Susana Croato queria intervir.
Sim, eu queria só acrescentar também no seguimento do que o Nuno Garopa estava a dizer, nós estamos aqui a desviar-nos completamente do foco, porque agora há imensas propostas, inclusive do Primeiro-Ministro, de isto não há problema nenhum porque vai haver mais transparência. Ora, a transparência não é panaceia para tudo. Se nós legalizamos determinadas práticas que podem resultar em corrupção e conluio, depois já nada nos vale ter transparência, porque depois, afinal, foi tudo legal. Quando nós temos a possibilidade de criar listas de empresas ou de fazer ajustes diretos, assim, do nada, isto vai, obviamente, criar preferências, mas que vão ser legais. E, portanto, depois, quando estas informações tiverem, se é que alguma vez vão estar num portal de transparência, o mal já está feito. Aliás, Há também a questão da implementação, é que nós já temos um portal base para os contratos públicos. Alguma vez algum contrato foi invalidado por não ter sido publicado no portal base? Não, embora isso esteja na lei. Já tivemos uma data de casos de contratos que foram adjudicados a empresas que foram criadas no dia anterior. Já tivemos isso. De agências de comunicação para as câmaras municipais, até tivemos isso também para não é bem uma contratação pública, mas para o lítio. Quer dizer, mas se isto não for controlado, qual é o problema? É legal? Pode ser chato? Pode haver denúncias? Mas até hoje fez-se o quê? Nós já vimos casos de despesa pública que está programada desde 2015 e que, entretanto, teve que ser por ajuste direto em 2018 ou 2019, como foi o caso das pulseiras eletrónicas no Ministério da Justiça, porque era uma contratação, era uma adjudicação urgente. E, portanto, já teve que ser por ajuste direto, apesar de ter estado 3 ou 4 anos à espera que se abrisse um concurso público. Portanto, nós primeiro temos que evitar isto, esta possibilidade de conluio na contratação pública. E só depois a transparência, porque a transparência com a legalização da corrupção não nos vale nada.
Certo, mas eu aí, desculpe só, eu concordo, é evidente que ninguém defende que a criação de uma empresa e amanhã estar a concorrer a uma Câmara Municipal qualquer. Eu sei que acontece, mas, não, mas também devo dizer que não é a regra. Isso não é a regra, isso não podemos também dar aqui a ideia de que isso é o dia-a-dia, todos os dias, e que só isso acontece e que os malfeitores dos empresários que ganham concursos que trabalham com o Estado são todos muito maus, são todos corruptores e são todos e os funcionários públicos que a adjudicam ou os políticos que a adjudicam são todos corruptos. Portanto, eu acho que aí temos que ter aqui um meio termo e ter alguma serenidade na questão. O que eu concordo é que, de facto, deve haver mecanismos e deve haver, inclusive, isto era muito simples, passava por a criação, uma empresa para poder ter uma adjudicação pública de uma entidade pública teria que ter 2, 3 anos de vida, qualquer coisa assim do género, e isso deveria ser efetivamente aplicado, mas aí está uma questão da aplicabilidade da lei e aplicabilidade das coisas. Agora, não é partir agora do pressuposto, que eu acho que está um pouco também na praça pública, de demonização do empresário, que hoje em dia parece que é o culpado de todas as crises, o culpado de todas as pandemias, o culpado de todos os maus, porque há bons empresários e maus empresários, como há bons professores, maus professores, como há bons políticos e maus políticos, como há bons moderadores de rádio, como o José Bastos, e maus moderadores de rádio. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós temos que olhar para as coisas com alguma ponderação. E é essa a nota que eu gostaria de deixar.
Mas agora, e a propósito...
Estamos aqui a dizer que todos os empresários...
Não.
Corruptos.
Mas
aliás,
a ideia que dá é um bocado essa.
As próprias associações empresariais,
sim,
estão contra esta reforma, porque... é sinal.
Eu sei.
Quer dizer, que os empresários não são todos corruptos.
Claro.
Aliás, quando se criam estas listas de empresas, quando, sim, se diminui a concorrência, os principais prejudicados são
as empresas.
Para além dos consumidores, são as empresas.
Sim. Mas ao criar, a burocracia.
É um fenómeno que impede a concorrência, criando logo à partida uma espécie de barreira.
Mas por isso é que eu também estava a referir aqui uma coisa que me parece importante: é quanto mais burocratizarmos isto, quanto mais dificultarmos isto, menos empresas têm acesso a isso. E quem é que vai ter acesso a isso? São as tais empresas que estão preparadas, que normalmente passeiam nos corredores do poder, as pessoas que andam lá, só essas é que têm acesso, porque as outras ficam de fora, porque não têm capacidade nem financeira, nem física, nem de conhecer os meandros das coisas. E, portanto, estamos, ao burocratizarmos ainda mais,
agora...
ao criarmos ainda mais dificuldade, esse é o meu ponto. Nós podemos estar aqui, ao querer olhar para isto dessa maneira e pelo bem, eu não ponho em causa, com a maior boa fé do mundo, eu nem sequer discuto isso, podemos, eu só estou a dar outra perspectiva, podemos estar aqui a criar uma situação tal que isto só é acessível a meia dúzia de empresas, a meia dúzia.
Já agora,
de consultoras,
deixa-me ir ao Nuno Garopa, que fez ali uma referência tácita à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, que foi, recordo, aprovada em Conselho de Ministros no dia 3 de setembro, que esteve disponibilizada para consulta pública durante um período de 30 dias. O tal documento elaborado por um grupo de trabalho criado há um ano pela ministra Van Dunen e que aponta um conjunto de caminhos a seguir, desde logo a questão da delação premiada que aparece com a designação justiça negociada. Nuno, Garopa, e também a intenção de envolver as empresas elas próprias no combate à corrupção, falando de programas de cumprimento normativo. Que avaliação fazes desta Estratégia Nacional? De resto, ainda não foi possível ouvir a tua opinião sobre isto.
Eu acho que isto pode ser perfeitamente integrado na discussão que nós estamos a ter, porque vem de encontro àquilo que eu estava a dizer, e um pouco até tenho aqui algumas divergências com a Susana. Eu acho que o grande problema é que, enquanto na questão dos fundos comunitários nós estamos a discutir medidas concretas para desburocratizar, e depois, como a Sandra disse muito bem, abrem todo o paiol para arder, não é? O outro lado, quando se responde, vamos ter transparência e combate ao tanques, vamos ter transparência e combate à corrupção, o problema é que desse lado não há medidas, grandes medidas concretas.
Pois.
Não é? Esse é que nós estamos a trocar um conjunto de medidas concretas de um lado por vagos princípios do outro lado. E o documento do Ministério da Justiça tem esse problema, porque é um documento que, tirando uma ou duas questões muito pontuais, são princípios que todos estamos de acordo. Aliás, claro, é difícil não subscrever aquela estratégia do ponto de vista dos princípios. Mas depois, na prática, o que é que vai ser? Porque nós já temos uma estratégia de prevenção desde 2010. É que o documento finge que se começou isto em 2020. Não, isto vem em 2010. Mas de 2010 a 2020, as tais 150 medidas contra a corrupção, muitas delas estão legisladas sem qualquer aplicabilidade prática. Porque grande parte destas questões, primeiro, envolvem reafetação de recursos orçamentais, que não há, e que não vão ser feitos. E, portanto, se não há reafetação de fundos orçamentais para isto, estamos a falar de quê? Segundo, por exemplo, vão-se abrir novas instituições, novas entidades. Mas nós já tínhamos uma entidade. Vai ser, aliás, de onde vem o conselheiro José Tavares para o Tribunal de Contas, agora para o Presidente do Tribunal de Contas. Teve 10 anos de secretário-geral dessa entidade. Essa entidade fez o quê? Onde é que está o balanço dessa entidade? Não existe. Vai-se fazer uma nova entidade em cima dessa entidade.
Com sede em Lisboa.
Também
quando estava
Lisboa...
previsto que nunca seria.
Não, porque não, isso é outra. Isto é uma data delas.
É. Sim, sim. Nós vamos ser o país com mais entidades anticorrupção per capita. E é uma multiplicação de entidades que ninguém percebe exatamente o que estão a fazer. Depois, o envolvimento das empresas, todos somos a favor do envolvimento das empresas, mas o que está nas entrelinhas do projeto é burocratizar. É burocracia para cima das empresas. E as empresas agora têm que ter um documento que assinam a dizer que não são corruptas. E os escritórios de advogados vão ter que ter um advogado que assine em nome de todo o escritório que não há corrupção no escritório. Quer dizer, tudo isto são coisas absolutamente, na minha opinião, teóricas, abstratas, sem qualquer aplicabilidade prática. O que é que tem aplicabilidade prática? Por exemplo, a questão da delação premiada, que, como é evidente, o projeto já é uma sombra pálida da ideia que estava apresentada pelo Grupo de Coimbra. Isto já é uma sombra pálida. Os próprios procuradores e juízes já vieram dizer que isto não vai ter qualquer consequência prática. Os tribunais especializados caíram. O reforço das penas caiu. Portanto, tudo aquilo que são matérias práticas, matérias que têm consequências, vão caindo. E fica um conjunto de princípios. Eu não quero ser pessimista, porque já sei que depois sou sempre um grande pessimista, e fui em 2010, 2015. Mas eu arrisco que em 2025 estaremos aqui para o quarto pacote de combate à corrupção, a dizer que desta vez é que vai ser, desta vez é que vamos ter um combate à corrupção, porque os três pacotes anteriores não existiram.
Fica então o alerta de Nuno Garopa em Arlington, na Virgínia, Nuno Botelho no Porto, Susana Coroado em Lisboa, para ouvir a qualquer momento em rr.sapo.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, Spotify, iTunes, Google Podcasts e outros. Boa tarde, continuação de Bom Domingo. Conversas cruzadas.